aproveitando aqui para compartilhar com os nossos ouvintes de que já na chegada fiz uma consulta com a Rebeca, porque afinal de contas nós vamos falar a respeito de um assunto que, penso eu, né, Rebeca, todos nós de alguma forma vamos nos identificar, de uma forma ou outra, que seja por sermos pessoas mais otimistas ou por termos aí na nossa rotina, na nossa, no nosso perfil, algo aí, algum direcionamento mais pessimista, né? Antes de mais nada, que bom te receber aqui, seja bem-vinda, espero que seja a primeira de muitas, né? Obrigada, Rebeca, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes, muito obrigada, adorei o convite, estou muito feliz.
Que bom, estamos também no Facebook, tá? Só para comunicar aqui o pessoal. Rebeca, então, nós todos os dias por aqui, durante a nossa programação, principalmente do Saúde e Bem-Estar, a gente destaca que você trabalha com psicologia positiva. E aí nós tínhamos aí essa curiosidade de saber se realmente nós estamos falando disso, de otimismo, de observar a vida e as ações do dia a dia de uma forma mais positiva. É isso mesmo?
Sim. É, acho que uma coisa importante, Camila, salientar, é que a psicologia positiva, ela é um movimento científico, né? Ela não é uma nova teoria dentro da psicologia. Ela é um movimento científico que tem em torno de 20 anos e que o foco é trazer um foco maior para os aspectos positivos do ser humano, os aspectos saudáveis, não apenas, né, a doença, o transtorno mental, mas sem deixar de dar atenção também para as coisas negativas, né, digamos, para o sintoma, para a depressão, para a ansiedade, né, mas voltar um olhar de uma forma um pouco mais aguçado também para as coisas positivas que todos nós temos, né? Para as nossas forças, para as nossas virtudes, para o que há de positivo em nós, na nossa família, na nossa comunidade, nos, né, nos espaços que a gente convive. Então, acho que é importante salientar que não é uma questão de pensamento positivo, e sim de olhar para os aspectos positivos, né, do ser humano.
Interessante, né? Até para não criarmos aí uma falsa ideia, né, Rebeca, de que nós possamos viver em tempo integral bem.
Porque, exatamente,
né, nem sempre é possível e não tem nada de errado nisso.
Porque isso,
né,
seria negar, de certa forma, a nossa integralidade enquanto seres humanos, né? Não somos positivos o tempo todo, otimistas o tempo todo, ainda mais no meio de uma pandemia, né, Camila? Tem dias que realmente bate o desânimo, bate aquela, né, ideias mais pessimistas, né? De certa forma, a gente está convivendo há mais de um ano com esse, né, um pouco otimista, um pouco pessimista, e assim a gente está seguindo, né? Só que, claro, que a gente observa o quê? Algumas pessoas com uma propensão maior ao pessimismo e, às vezes, até uma propensão maior a desenvolver depressão, ansiedade, a gente observa essas pessoas com um pouco mais de sofrimento, né? Devido à sua forma de pensar, muitas vezes, de olhar o mundo, né? E aí uma propensão maior a desenvolver algum sintoma mais depressivo acaba acarretando em mais sofrimento, né?
Sim, mas antes você me falava, e acho sempre bem interessante também esse tipo de observação, de que existe também, em certa medida, um aspecto negativo no otimismo demasiado.
Sim, sim.
Tudo que foge do equilíbrio, né, Rebeca?
Exatamente. Como nós falávamos, né, Camila, o pessimismo, ele está em nós, digamos, olhar para as coisas negativas está em nós, porque foi um fator de sobrevivência para a espécie humana.
Pois é.
Né? Um exemplo, a gente não atravessa a rua sem olhar para os lados. Por quê? Porque a gente sabe que existe um risco, apesar que aqui em Marau a gente vê que, né, Camila, tem muitas pessoas que às vezes não analisam o risco ao atravessar a rua, né? Porque existe um risco, né? Então, de certa forma, eu estou sendo pessimista. Quando eu tomo cuidado no trânsito, eu estou sendo, vamos dizer, entre aspas, pessimista, porque eu sei que existe um risco em casa, cuidado com o gás, com o fogo, etc., né? Então, assim, é um cuidado porque a gente sabe que existe um perigo ali. E isso foi um fator de sobrevivência para a nossa espécie, para nós chegarmos hoje aqui, calculando o risco, né?
Certo.
Existe uma certa tendência maior em nós a olhar, digamos, e ruminar mais sobre as coisas negativas. Se a gente pensar, né, as coisas ruins que acontecem num dia e as coisas boas. Às vezes, lá no final do dia, a gente tá pensando naquela coisa ruim, aquela coisa chata, aquela situação, né? E uma coisa boa, às vezes, passou muito rápido a sensação, a emoção positiva, e a gente tá ruminando sobre as coisas negativas. Por isso que, de certa forma, é um exercício trabalhar o pensamento mais otimista. Mas também, como tu diz, o outro lado. Não dá pra gente ter um pensamento otimista e realista, porque é um otimismo bobo. É fazer de conta que, não, tá tudo bem, não vai dar nada. Não, né? Se a gente pensar a questão da pandemia, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo. Como eu te falava, o exemplo da máscara, eu acho que é muito propício. Eu coloco a máscara por quê? De certa forma, porque eu tenho que ser um pouco pessimista de calcular que existe um risco. Existe um vírus que é letal, que é muito perigoso, eu preciso me cuidar, eu preciso sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo otimista. Porque, ao colocar a máscara, eu diminuo o risco, né? Eu me protejo, eu protejo as pessoas ao meu redor, eu protejo as pessoas que eu amo, né? Então, eu acho que é um exemplo muito bom de pensar a aplicação do pessimismo e do otimismo, né?
Mas, por exemplo, assim, você fala que é um exercício, né?
Uhum.
Se alguém está nos escutando, nos acompanhando agora e pensa, não, mas eu sou um pessimista... que ninguém vai mudar isso em mim.
Uhum.
Se é um exercício, pode mudar.
É possível, sim. E aí até o que eu te falei antes, às vezes é necessário o quê? Se questionar o quanto isso prejudica o teu dia a dia. O quanto isso daqui a pouco eleva o teu nível de ansiedade, de preocupação excessiva com o futuro, né? E que às vezes é até uma... te predispõe a desenvolver algo mais grave, por exemplo, de ansiedade, até de transtorno do pânico, por exemplo, né? Por estar alimentando demasiadamente esse olhar mais pessimista, mais negativo, né? Por exemplo, uma das coisas que se fala dentro da psicologia positiva é a questão do otimismo, da esperança, né? Que inclusive é uma das forças que algumas pessoas têm essa força um pouco mais trabalhada dentro de si, mais... É uma das suas características pessoais, né?
Uhum.
Na depressão, por exemplo, a gente observa o otimismo, a esperança bastante em baixa, né? Então, assim, o olhar para o futuro está complicado, né? Se a gente conversar com uma pessoa que está em depressão, é muito difícil para essa pessoa visualizar um futuro bom, né? Um futuro... Né? E às vezes, assim, tanto que se a gente pensar numa pessoa que... Ah, é uma pessoa, né, que está bem e tudo mais, mas de repente entra num processo de depressão e parece que muda. Né? Não, ela era uma pessoa feliz e tudo mais, e daqui a pouco, por um processo de depressão. Então, isso é muito característico. Por isso que, claro que o otimismo é um fator de proteção, mas não quer dizer que uma pessoa que é mais otimista, que é mais esperançosa, não venha a desenvolver também uma depressão. Né?
Uhum.
Existem casos e casos, né? Não dá pra gente generalizar. Mas que sim, se a gente for pegar na literatura científica, mostra o quanto pessoas otimistas, né, elevam a sua sensação de bem-estar, a sua qualidade de vida, por também incluir mais emoções positivas no seu dia a dia, né? Mais sensação de bem-estar. E isso é benéfico para a sua saúde, tanto física quanto mental, né?
Pois é. Só que, como você falou, cada caso é um caso, né? E a gente sabe, a gente procura dizer isso também para o nosso ouvinte, porque o nosso entrevistado, hoje nós estamos aqui contigo, você tem uma experiência aí, né, de 7 anos já,
uhum.
Conhece muitas pessoas que passam por dificuldades, e que te procuram, muitas vezes também por entenderem que estão no momento em que ou procura ajuda ou não consegue mais reverter a situação. Mas toda vez que vem alguém aqui conversar conosco, a gente procura dizer assim, aqui nós vamos bater um papo geral, assim, falar do assunto de uma forma geral.
Uhum.
Mas você conhecer a história de vida de cada pessoa, entender por que também que ela tem esse
uhum.
perfil, é importante. Então, quem estiver nos escutando, talvez nós não estejamos aqui apresentando uma receita, né,
exatamente,
Rebeca?
Nossa, super importante, Camila, tu salientar
uhum.
isso.
Uhum.
Isso é bem importante. Porque isso justamente é o que a gente está vendo muito hoje. Seja na literatura, livros, né? Livros com fórmulas mágicas, você vai na internet, é o método tal para te curar a ansiedade em 4 semanas,
uhum.
e não sei o quê, né? Então, assim, e aí, realmente, as pessoas ficam assim, poxa, mas eu tenho ansiedade, eu já faço terapia, mas mesmo assim, eu tenho ansiedade, né? Então, assim, e aí ficam, daqui a pouco, nesse sentimento, assim, ah, não, eu preciso, né? Voltando, cada situação é uma situação, precisa ser avaliada, né? E não é, né, justamente para daqui a pouco a pessoa tá pegando aquilo como uma receita. Não, se eu aplicar, vai ser, né? Porque aquela pessoa que escreveu o livro, com certeza, ela teve sucesso naquilo. E com certeza, muitas coisas boas a gente vai poder utilizar daquela teoria, daquela ideia, né? Daquele método. Mas tem que pensar na tua situação, na tua história, né? E isso é uma coisa muito trabalhada dentro da psicologia, da psicoterapia,
uhum.
né? O quanto a nossa história, as nossas vivências desde a nossa infância, as crenças que a gente foi adquirindo, situações que a gente viveu, pessoas que a gente conheceu, tudo isso vai moldando,
claro.
Né? A nossa forma de olhar o mundo, de se relacionar com o mundo. Situações, às vezes tem situações específicas que acontecem que muda totalmente o rumo, né, que muda completamente a pessoa, né, uma situação de luto, por exemplo, né, uma situação de um desastre natural, enfim, uma coisa assim que machuca de tal forma aquela pessoa que muda ela completamente, né? Então, realmente é preciso pensar situação a situação.
Nós temos, então, o pessoal assistindo aqui. Um abraço para a Lorena, que está assistindo, já colocou aí seu recado no nosso Facebook também. Eu imagino o quanto positiva, o quanto feliz você fica quando passa aí pelo seu consultório uma pessoa que iniciou o tratamento em um estágio que você, em que você pensa que é preocupante e que precisa, né, atuar aí de uma forma bem incisiva e percebe a evolução disso. Deve ser muito bom, né?
É maravilhoso. Uhum. É algo assim que motiva dia a dia, né? E uma coisa que eu trabalho muito é realmente ajudar as pessoas a olhar para si, para suas próprias forças, para... Olha quanta coisa tem de bom em todos nós. Porque, às vezes, a pessoa não está em um processo, assim, de uma depressão mesmo. Ela está na busca por autoconhecimento, né? Por gostar mais de si, por se conhecer melhor, né? Uhum. E às vezes, é como se a gente fosse se enredando em tantos pensamentos ruins. Às vezes, até coisas que a gente escutou lá no passado. E isso se transforma numa crença na nossa vida, né? Uhum. E aí, tu poder se olhar e ver que, poxa, eu tenho forças. Né? Eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa que tem amor. Eu sou uma pessoa que tem fé, espiritualidade. Né? Essa é a minha força. Eu posso usar isso a meu favor no meu dia a dia. Eu posso usar isso para ajudar outras pessoas. Até mesmo uma pessoa que está em depressão, né?
Claro.
Ou que está num processo de ansiedade. Consegui descobrir que eu sou uma pessoa que tem importância. Eu faço parte de algo maior e eu sou absolutamente importante nesse algo maior que existe, né?
Até porque tu não pode mudar o outro, né?
Uhum.
Tu não vai poder, não tem como você mudar você sempre vai ouvir algo que pode te desagradar.
Uhum.
E isso muitas vezes pode se tornar impossível de você, que isso não aconteça, né?
Uhum.
Pode se tornar algo que vai acontecer e deu, né? Inevitável. Mas esse olhar para si certamente, uhum, vai colaborar para que você administre melhor essas situações.
Exatamente.
Né, Rebeca?
Exatamente.
Ah, fiquei feliz de te receber aqui. A gente tem, claro, né, nossa limitação de tempo, mas, uhum, como eu falei, será a primeira de muitas, certamente, né? Tua visita por aqui chamou a atenção de como você transparece uma coisa muito boa, assim.
Ai,
sabe? Isso,
obrigada.
É bom também, acredito.
Fico
que...
Fico feliz com esse feedback.
É bom para nós também, nós gostamos de receber pessoas, assim, que demonstram acreditar no nosso trabalho, uhum, de que estejam dispostas também a colaborar com os nossos ouvintes.
Sim.
Olha, por exemplo, nós começamos a nossa entrevista aqui com um número de pessoas, já vi que subiu bastante,
boa,
né? Então, olha, vamos, já comecei a entrevista um pouco mais pessimista e comecei...
Olha só, já tá subindo. Mas, Camila, deixa eu te falar que eu sou uma apaixonada por rádio, escuto, né, a tua rádio, inclusive, eu entro no carro e já tô no rádio.
Bom.
Assim, eu acho incrível, sabe, ficar ali escutando e realmente como melhora o nosso dia. Seja uma entrevista, seja uma música, seja vocês falando, às vezes eu fico imaginando quem que é a dona dessa voz linda, uhum, né?
É.
E é tão bom conhecer pessoalmente,
é,
então,
sim,
muito obrigada mesmo.
As pessoas
mesmo
nos dizem isso, que bom. Olha ali, ó, muita gente agora começou aqui, ó, o pessoal...
Que coisa boa, valeu, galera.
Deixando seu recado,
coisa
a Patrícia
boa.
Donzelli.
A Pati!
Diz que tu é incrível.
Oh, maravilhosa.
Doutora Rebeca, uma excelente profissional, Damiane Marques de Farias.
Dami, muito obrigada.
Uhum.
Nossa.
E aí, depois, essa entrevista fica também disponível, né, pessoal que quiser assistir ou assistir,
uhum,
fica disponível
que
no
bom
nosso Facebook.
Também vou assistir depois.
Assiste. Rebeca, muito obrigada, tá?
Eu que agradeço.
Já vamos marcar a próxima,
um
aí para
todos
daqui uns dias. Obrigada,
okay,
mesmo, um grande
obrigada
abraço. Informações comerciais, já já a gente volta para finalizar a segunda hora aqui do Temática.
Quinta do Açougue no supermercado Passa Lá. Carne bovina quarto com osso, R$29,99 o quilo. Carne bovina chuleta, R$30,99 o quilo. Carne suína paleta, R$11,29 o quilo. Peito de frango Aurora, bandeja.